Também nessa manhã, eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Vocês percebem que a minha voz está um pouco abalada. Isso aconteceu ontem sobre o telhado, quando o vento forte secou o suor, apesar do sol. E, no entanto, confiamos no Senhor em todas as situações da vida, não importa o que venha, o que vá, confiamos no Senhor e estamos à sua disposição. Quão gratos somos a Deus por tudo, pela salvação, pela cura, pela graça, pelo privilégio de poder reconhecer nesses dias o que Ele faz de acordo com a sua palavra. Não o que homens fazem, não o que evangelistas fazem, mas o que Deus faz agora. Hoje temos um dia muito especial, o dia de Pentecostes, uma lembrança daquilo que aconteceu lá. Não aconteceu apenas uma vez, mas aconteceu repetidamente, onde as pessoas se tornaram crentes, elas tiveram as mesmas vivências como no início. E eu penso que vamos usar esta manhã para ler o máximo possível de passagens da Bíblia, para que até mesmo os últimos tenham suas últimas dúvidas esclarecidas e tenhamos clareza sobre o que realmente é o batismo no Espírito, como se vivencia e quais são os efeitos que traz consigo. Quem já é crente há mais tempo, ele sabe quantas diferentes interpretações e opiniões diferentes existem sobre isso. Mas eu creio poder dizer que aqui, nesse lugar, não representamos nossas próprias opiniões, nem as de outros. Aqui, nós deixamos Deus chegar à palavra. Somente aquilo, o que Ele disse em sua palavra, isso é válido. Tudo mais passa ao largo dEle. Somente o que vem dEle nos guia também de volta a Ele. E as vivências feitas no início têm que necessariamente ser as mesmas no final. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Naquilo que Deus faz, nada pode mudar, absolutamente. Eu gostaria apenas, brevemente, de ir ao Salmo que nos foi lido. Ele não foi lido até o fim, mas está aqui, ou talvez sim. Em todo caso, está no versículo 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, porque estamos completamente fartos do desprezo. Estamos fartos, sim, fartos até a exaustão do escárnio dos levianos, do desprezo dos orgulhosos. Nós gostaríamos de ser desprezados por causa do Senhor, mas nós queremos, nesse desprezo, vivenciar as bênçãos de Deus. Nós gostaríamos de trilhar um caminho íngreme e espinhoso, mas gostaríamos que o Senhor nos acompanhasse nesse caminho. Nós queremos estar convictos de que a direção está certa, que o ensinamento está certo e que, como ouvimos assim tão claramente à noite, nossa vida também seja trazida em harmonia com Deus. Que bela comparação, se me permitem mencioná-la brevemente, tirada da pregação do irmão Brano de ontem à noite. Uma ovelha é uma ovelha. Ela não pode fazer nada a respeito. E aqui está o segredo. Ele disse, isso é verdade. Uma ovelha se limpa de si mesma. Quem já tosqueou ovelhas ou assistiu a isso, como eu fiz várias vezes, quanto mais se penetra pela lã, a pele mais clara e pura a lã fica. Isso vocês precisam ver. Nós já tosqueamos ovelhas aqui. Foi um prazer assistir. A pele, como se tivesse acabado de tomar banho, Por fora, talvez ainda houvesse um pouco de sujeira. Sujeira do estábulo, do dia a dia, poeira e tudo mais. Mas quando se chegava bem até a pele, como recém-nascida, totalmente pura, totalmente delicada. Para mim, foi algo maravilhoso quando eu vi ontem à noite essa comparação. Nós podemos ser jogados no estábulo, podemos ter nos sujado em algum lugar por fora, mas isso eu digo a vocês, que se vocês forem até o fim, então vocês constatarão que nós fomos lavados e ficamos mais alvos do que a neve. Por fora, pode haver algumas manchas e algumas rugas, mas bem, bem no fundo, lá a coisa está limpa. E se os seus pecados forem vermelhos como sangue, se tornarão alvos como a neve. E se forem como escarlate, serão como a lã. Isso está escrito nas Santas Escrituras. E o mesmo, assim, nós ouvimos da pomba. Ninguém precisa tomar um banho ou se preocupar com isso, pois acontece de dentro para fora. Deus cuidou para isso, que nós, nesses dias, sob o som da proclamação da palavra, possamos ter tais vivências com Deus, de tal forma que nossa essência esteja em harmonia com a essência do Espírito, que nos tornemos participantes da natureza divina, que nossa natureza seja a natureza de Jesus Cristo. Também isso nós ouvimos claramente. Pelos seus frutos os reconhecereis. E por causa disso, justamente em nossos dias, com tanto movimento carismático, tantas coisas acontecendo que são atribuídas ao Espírito de Deus, embora se siga as mais diversas direções, e até mesmo os verdadeiros crentes ficaram um pouco assustados. E eles se perguntam se isso está certo, e a coisa é genuína ou ela não é genuína? É provocada por pessoas, a atmosfera é criada artificialmente, ou é o Espírito de Deus que está agindo? Há várias perguntas, e eu gostaria de antecipar um pouco e ler da carta aos Coríntios para mostrar a vocês que lá onde outro evangelho é pregado, também outro espírito está agindo. Mas lá onde o evangelho verdadeiro e autêntico é pregado, então somente o Espírito verdadeiro e autêntico pode estar agindo. De uma fonte não pode sair doce e amargo ao mesmo tempo. Toda falsa proclamação provém de uma falsa inspiração. E já essa falsa inspiração provém de uma fonte completamente diferente. Portanto, lá onde o verdadeiro evangelho é proclamado, como foi proclamado no cristianismo primitivo, lá o Espírito de Deus está em ação. Lá onde o evangelho totalmente diferente, um Jesus totalmente diferente é proclamado daquele que Paulo pregava, então outros espíritos estão em ação. Vamos entender isso muito claramente, para que aqui toda dúvida e toda incredulidade, toda incerteza seja colocada de lado e tenhamos total clareza. eu vou ler intencionalmente, por causa da tradução, vou ler e falar de forma lenta, mas deixem a palavra penetrar profundamente em vossas almas. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém vier e vos anunciar outro Jesus que nós não temos anunciado, ou se receberdes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não recebestes, bem o suportais. E então Paulo, ele acerta contas com os falsos obreiros no reino de Deus. Vocês sabem que nosso Senhor deu uma advertência muito urgente a respeito dos últimos dias, que as duas coisas estarão tão próximas uma da outra que, se fosse possível, mas graças a Deus, que não é possível, mas se fosse possível, até os eleitos seriam seduzidos. A imitação tem que ser tão semelhante ao original, caso contrário, seria imediatamente percebida. Eu estive em uma reunião carismática e lá estava a faixa Jesus é Senhor. E soa muito bem a frase quando é lida, então causa impacto. Mas não é assim que está escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito que todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, não apenas Senhor, mas quem pode dizer pelo Espírito que Jesus Cristo é o Senhor, se ele é o Senhor, então ele é Deus. Se ele é Deus, então ele é o Senhor. Sabemos do que se trata? Quem hoje não diz que Jesus é Senhor? Jesus é Senhor. Para nós, ele não é apenas Senhor, ele é o Senhor que criou o céu e a terra. Ele é Deus, revelado em forma humana. Por essa verdade, nós somos gratos. Eu vou ler para vocês a palavra de Romanos 9, para que vocês saibam que Jesus Paulo proclamou. Romanos, capítulo 9, aqui lemos a partir do versículo 4. Eles são israelitas, aos quais pertence a filiação, a glória de Deus, os pactos, a lei, o culto a Deus e as promessas. A quem pertencem os patriarcas e de quem, segundo a carne, provém o Messias, o qual é Deus sobre todas as coisas, bendito para toda a eternidade. Amém. Este é o Jesus da Bíblia, Emmanuel, Deus conosco. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu leio para isso de 1 João, 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 20. Nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Vocês percebem agora do que se tratava para Paulo quando ele teve que escrever aos coríntios, que foram inicialmente abençoados pelo Espírito de tal forma e receberam todos os dons do Espírito. Não há nenhuma outra congregação naquela época em que Paulo tem escrito tanto sobre os dons do Espírito como escreveu a congregação de Corinto, especialmente nos capítulos 12 e capítulo 14. E então, mais tarde, ele tem que constatar que ocorreu um desvio em uma direção. E então, ele faz a exortação: se alguém vier e vos anunciar outro Jesus, como nossos irmãos anunciaram Jesus no início. Eles sabiam que ele é Deus revelado em forma humana. Eles ouviram-no dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Eles conheciam essas passagens bíblicas e sabiam disso por revelação. Pois nosso Senhor diz, ou disse e ainda diz hoje: Pai, eu te agradeço por teres escondido isso dos sábios inteligentes, mas aos pequeninos o revelaste. Para que possamos continuar já, por favor, mantenham na mente e no coração, lá onde um outro Jesus é proclamado como uma outra pessoa, não o verdadeiro Deus, uma outra pessoa, um outro Jesus. Lá, outro evangelho tem-se lá, e lá outro espírito está agindo. Mas se for o mesmo Jesus, o mesmo evangelho, se todas as coisas forem pregadas exatamente assim como foram pregadas no início, então vocês não precisam ter medo de que um outro espírito possa estar agindo. Lá onde o sangue do Cordeiro está, e o Espírito de Deus e a Palavra de Deus, lá não há espaço para outro espírito. Ali o Espírito de Deus atua no meio daqueles que confiam no Senhor. Eu espero que isso nos ajude a abandonar as dúvidas e nos entregar a Deus, nos consagrar para sermos batizados com o Espírito e fogo. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 até 4, a conhecida palavra: quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como o de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam. E apareceram-lhes línguas como de fogo que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que falassem. Nós constatamos que aqui o Espírito de Deus estava agindo, nenhum ser humano ajudou, ninguém balançou a cabeça do outro e disse: fale, fale, fale. Não. Esses vasos vazios, esses crentes que estavam esperando, estavam abertos diante de Deus, na expectativa de receber o que o Senhor havia prometido. Eles realmente receberam algo, qual seja o Espírito Santo. O Espírito Santo é substância divina, não é uma ideia, é vida divina. A mesma vida que estava em Cristo voltou para a congregação no dia de Pentecostes. Não foi uma ideia, foi o retorno da vida divina aos redimidos por Deus. O irmão Schmidt me permitiu tirar o paletó, eu espero que todos vocês também o façam. Quando nos aprofundamos nessa palavra e recebemos uma fome de vivenciar a Deus da mesma maneira, não de imitar algo, mas de receber a partir de Deus. E eu me pergunto a vocês com toda a sinceridade, vocês estão convictos de coração de que Jesus Cristo ainda hoje batiza com Espírito e fogo? Isso é válido hoje ainda? Ele ainda é o mesmo? Ele tem que ser o mesmo. Ele não pode mudar. As pessoas, as circunstâncias e os tempos podem mudar. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Se cremos que ele ainda batiza hoje com o Espírito e fogo, então vamos dar um passo adiante. Quem crê que ele pode fazer isso hoje, aqui, nesse lugar, que hoje podemos ter uma vivência sobrenatural, sem esforço próprio, mas no qual nós nos dedicamos, consagramos, entregamos totalmente a Deus, nos colocamos à sua disposição para que Ele faça conosco o que lhe agrada. Isso todos nós temos que nos deixar falar, isso nós temos que esperar. Com o batismo bíblico, no Espírito, coisas sobrenaturais estão associadas. Podem ser visões, podem ser profecias, falar em línguas. Com cada batismo no Espírito está associado um processo sobrenatural. Um processo que você não pode causar, mas do qual você tem parte, porque você se coloca à disposição. O Espírito de Deus entra em você para então se revelar em você e por meio de você. Aqui nos é dito e mostrado, e está aqui, apareceram-lhe línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que falassem. O falar aconteceu pela boca dos crentes. Deus havia tocado a língua dos crentes com o fogo do Espírito, havia-os purificado e dado a unção para esse fogo, para que pudessem anunciar as grandes obras de Deus. Vamos ler no mesmo capítulo, a partir do versículo 11, talvez os dois versículos, versículos 11 e 12. Atos 2, versículos 11 e 12. Judeus natos e prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas línguas as grandes obras de Deus. Todos ficaram perplexos e confusos, perguntando uns aos outros o que isso significa. Até aqui, essa passagem bíblica. Vocês podem ler e contar. Havia cerca de 16, 17 nacionalidades diferentes reunidas ali, medos, persas, elamitas, e ainda enumerados temos alguns outros. E está lá. Não os ouvimos todos, cada um na sua própria língua, proclamando as grandes obras de Deus. Lá aconteceu um duplo milagre. Deus inspirou aqueles que falavam de forma sobrenatural o que eles deveriam dizer, em que língua deveriam falar. E o mesmo Deus fez assim para que todos os ouvintes, cada um, ouvisse aquilo que foi dito pelo Espírito em sua própria língua. Dois milagres. Um milagre entre os que falavam, o segundo milagre entre os que os ouviam. Quando o Espírito de Deus começa a agir, então acontecem milagres com aquele que fala, com aquele que ouve. Então, a conexão entre aquele que fala e o que ouve é estabelecida. E também hoje, se vocês forem de Deus, então vocês ouvirão a voz de Deus. Vocês ouvirão a palavra de Deus de forma clara e nítida. E não precisarão que ela lhe seja interpretada. Vocês serão ensinados por Deus. Deixe-me continuar lendo aqui. Aqui, no mesmo capítulo, no versículo 14, lá Pedro dá a explicação, o esclarecimento com as seguintes palavras. Então Pedro, em conjunto com os onze, levantou-se e dirigiu-se a eles em voz alta. Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, saibam isto e prestem atenção às minhas palavras. Estes homens aqui não estão bêbados, como vocês pensam, afinal, são apenas as 3 horas da tarde. Não, aqui se cumpre a promessa do profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, de modo que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciãos receberão revelações em sonhos. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós constatamos que no Antigo Testamento não se falava apenas do derramamento do Espírito Santo, não só foi dada a promessa, foi também diretamente descrito o que essa promessa, quando cumprida, o que ela contém, o que ela contém dentro de si e o que se revelaria por meio dela. Visões, revelações, profecias, assim nós lemos aqui. Deus faz coisas sobrenaturais quando Ele batiza com Espírito e fogo. E nós simplesmente esperamos isso porque Deus é um Deus sobrenatural e deseja se revelar a nós de maneira sobrenatural. É claro que precisamos confiar total e plenamente nele. Quando se trata de Deus, então o medo não tem lugar. Nosso Senhor disse: se vocês que são maus podem dar bons dons aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. E nós, que somos maus, não damos uma pedra aos nossos filhos, ou uma cobra, ou um escorpião aos nossos filhos, que nos pedem pão, isso já sabemos com pais terrenos, quanto menos Deus. Ele dará o que lhe pedirmos sinceramente, especialmente porque também temos as promessas nas quais nos apoiamos e nas quais confiamos. Eu penso aqui no pensamento que o irmão Branham expressou ontem. Ele disse simplesmente para relaxarmos na presença de Deus. Não assim, vir assim diante de Deus de uma forma assim, estressada e em estado de espírito, uma posição tensa, mas simplesmente com louvor e com gratidão, abertamente diante do Senhor. E a maioria dos batismos no Espírito Santo, que eu pessoalmente testemunhei, aconteceram lá onde as pessoas receberam a certeza da salvação e louvaram o sangue do Cordeiro, agradeceram pela redenção e continuaram a agradecer até que nessa gratidão eles seguiram e o Espírito de Deus as encheu e elas começaram a falar em outras línguas ou o que quer que fosse. Não foi lá onde foi forçado com um punho na cadeira, assim, ou bateu-se lá. Não foi lá. Havia uma tensão, então não estava certo, mas onde havia completamente relaxação e a salvação foi vivenciada, a certeza da salvação foi recebida. E eu não sei se essa pergunta é apropriada no nosso meio, mas eu já gostaria de saber se todos nós realmente sabemos de um dia em nossa vida em que oramos atravessando até alcançarmos a certeza ou convicção de salvação. Não que alguém te disse, mas que o Espírito de Deus testemunhou ao teu espírito que você se tornou um filho de Deus. Quem vivenciou a alegria da salvação, que você exultou, regozijou, se alegrou e adorou de todo o coração, sem dúvida e sem esforço. Amados, creio em mim, nós temos que vivenciar a Deus em todas as coisas, assim como nossos irmãos e irmãs o vivenciaram no início. Ainda tenho a carta em minha mesa. Uma preciosa irmã que está presente hoje aqui escreveu com tristeza interior: irmão Frank, o que as muitas pregações que ouvimos e lemos realmente puderam fazer em nós? E eu também me pergunto isso. O que a palavra de Deus fez em nós, pôde fazer em nós, que hoje seja um dia, possa tornar um dia como aquele que Pedro viveu na casa de Cornélio, que as pessoas se tornam crentes, são justificadas, recebem perdão, obtêm a certeza da salvação e são tão tocadas que até mesmo o Espírito Santo pode descer e nos encher a todos. Por favor, deixem de lado toda incredulidade, toda incerteza, toda dúvida. Não olhem para as coisas ou não pensem nas coisas que deram errado e que foram mal feitas. Nem pensem nelas, mas creem de coração que Deus é capaz de reparar todo o dano e dar aquilo que nós precisamos hoje. O Senhor é o mesmo. Ele batiza com Espírito e fogo. Eu, há anos, eu vivenciei com centenas de pessoas que foram batizadas no Espírito. Quando chegou o tempo e traduzimos e levamos a mensagem, o foco principal foi, naturalmente, a proclamação. Mas eu penso que devemos crer que a proclamação deve ser equilibrada, que deve incluir tudo, que nada pode faltar, pois imaginem que acontecesse que o Senhor retornasse e eu tivesse que me deixar ouvir a acusação de vocês que não estávamos preparados e não estávamos prontos e não pudéssemos vivenciar o aperfeiçoamento. Então, não somente todo esforço teria sido em vão, então a maior decepção de nossa vida teria se abatido sobre nós. Isso, eu não posso me dar o luxo disso, mas vocês também não. Vocês ouviram a palavra com pureza e clareza. Agora, cabe realmente a todos nós nos colocarmos assim na presença de Deus, sem qualquer dúvida e, de fato, deixando tudo para trás de nós e olhando apenas para a cruz e para o crucificado. E como eu disse antes, a maneira mais rápida de nos conectarmos é onde Deus, ele estabeleceu essa ligação conosco, ou seja, por meio da cruz no Gólgota, por meio do sangue derramado do Cordeiro. Quando o sangue foi derramado, Deus se reconciliou com a humanidade. Então Deus trouxe paz aos que estavam próximos e paz aos que estavam distantes. Removeu a inimizade e concedeu reconciliação. Paulo resumiu assim: Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Lá nós encontramos a ligação com Deus mais rapidamente quando temos diante dos olhos a cruz e o sangue derramado do Cordeiro, pelo qual fomos redimidos. E eu também gostaria de dizer o seguinte: eu pensei nisso quando o irmão Branham fez as comparações, e naquele restaurante, primeiro ele viu todos os outros assim e também os condenou, assim como deveria ser. E de repente ele viu uma visão, viu algo como uma névoa e se viu a si mesmo nessa visão, fazendo tantas coisas que não eram corretas diante de Deus. Então veio sobre ele: eu perdoei tudo isso a você e você quer cobrar isso deles? Vocês percebem que o próprio Deus pode mostrar a um profeta, mesmo profeta, que ele também errou, que ele também fez coisas que não eram agradáveis a Deus e que ele também se tornou culpado como todos os outros? O que Isaías fez quando foi transportado para a presença de Deus? Ele gritou com toda a força: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e moro entre um povo de lábios impuros. E somente então um dos querubins tirou o carvão do altar e tocou seus lábios. Vamos pensar nisso, que todos nós nos tornamos culpados, mas não apenas nisso. Vamos lembrar nisso de coração e crer que a dívida, a célula dívida foi rasgada e que todas as nossas culpas foram colocadas sobre o Cordeiro de Deus. Vede, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53. Ele colocou sobre si todas as nossas culpas e punições. Ele carregou nossas doenças, assumiu nossas dores. Ele carregou o pecado e tudo mais sobre si. Por isso, ele parecia tão desfigurado. Vocês já viram pessoas doentes, realmente doentes? Como a doença pode desfigurar a aparência deles? Quando do nosso Senhor, em Isaías 53, está escrito: ele não tinha aparência nem beleza que nos agradasse vê-lo. Não, eles cobriram o seu rosto diante dele. Assim era sua aparência, não mais como a dos filhos dos homens. O que está, onde está nos Provérbios ou no Cântico dos Cânticos: o mais belo entre milhares, ninguém tão belo como tu e tão amável, mas no caminho para o Gólgota, nesse caminho onde se seguiria a crucificação, a culpa do mundo inteiro, o pecado de todos os pecadores, as doenças de todos os doentes foram colocadas sobre ele. Como ele parecia lá, nós podemos imaginar. Ele carregou tudo isso por nossa causa. Meus amados, a redenção lhe custou algo. Não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue do Cordeiro, nós fomos redimidos. E se nos colocarmos na situação de estar sem Deus e sem esperança, sob a sentença de condenação nessa terra, e que Deus teve misericórdia de nós e permitiu que sua graça atuasse em nossas vidas, o que acontece então dentro de nós? Uma ruptura interior, um arrependimento, aquilo que se chamamos de arrependimento ou conversão, um arrependimento vai antes disso. Nós sentimos pena, lamentamos por termos sido culpados que o Senhor teve que seguir esse caminho. E ao mesmo tempo nós agradecemos a Ele por Ele ter seguido esse caminho para pagar o preço de uma vez por todas por nossa salvação. Precioso coração, não trabalhe mais na sua redenção. Entre no descanso de Deus. Existe um descanso pronto para o povo de Deus. Nosso Senhor ainda hoje diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso para as vossas almas. Ainda hoje podemos vivenciar a Deus. Voltemos ao nosso texto sobre a experiência de Pentecostes, ou vivência, mas tudo faz parte. A Sexta-feira Santa, ou seja, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, o derramamento do Espírito Santo, tudo faz parte do grande plano de salvação de Deus para nós. E não podemos dizer, isso eu aceito, mas o outro eu não preciso. Tudo, o pleno evangelho, a plena salvação, os redimidos têm direito de vivenciar tudo e de receber o que o Redentor comprou para nós e nos colocou à nossa disposição. Vamos ler aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 32 e 33. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Agora, tendo sido exaltado pela direita de Deus e tendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, Ele o derramou aqui, como vocês mesmos veem e ouvem. Vocês todos leram juntos? Vejo primeiro a revelação de Deus no Filho, na carne, em forma humana, e depois a revelação de Deus no Espírito Santo. E Jesus é aquele que recebeu o Espírito Santo aqui em seu corpo carnal, sobre o qual ele permaneceu. Eu vou ler para vocês. São coisas que precisamos simplesmente saber para entender como as diferentes passagens da Bíblia são ordenadas. Em Mateus, capítulo 3, Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 11 está escrito: eu vos batizo apenas com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno de lhe tirar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ouvimos isso? E de acordo com isso, quando Jesus completou a obra, consumou a obra de salvação e ensinou os seus discípulos por 40 dias, e então, com as mãos levantadas, os abençoou, e enquanto os abençoava, foi elevado ao céu. Então, ele recebeu o Espírito, ou ficou à disposição. Eu prefiro ler da Bíblia, para que minha formulação não seja ouvida aqui. Deus ressuscitou esse Jesus, todos nós somos testemunhas disso. Agora que foi exaltado pela direita de Deus e recebeu do Pai, o Espírito Santo prometido, Ele o derramou aqui, como vocês mesmos veem e ouvem. Se quiséssemos nos aprofundar nesse tema, nós poderíamos ficar aqui até amanhã a esta hora. Somente algumas passagens bíblicas a partir da memória. Ele colocou o Espírito de seu Filho em nós para que possamos pedir e dizer Abba, Pai. Trata-se da filiação, da relação entre Pai e Filho. Deus deu em Cristo o Filho o início a essa nova criação divina. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Porque está escrito a promessa do Pai. E por que não está escrito a promessa de Deus? Por quê? E eu lerei para você já aqui a promessa do Pai, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Enquanto estava com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o cumprimento da promessa do Pai. O que deveria acontecer aqui? Assim como Jesus, na carne, recebeu como Filho de Deus o Espírito depois de ter sido batizado e falou como Filho de Deus, como primogênito entre muitos irmãos, cabe a nós cumprir toda a justiça. Quando João batizou, o céu se abriu e o Espírito desceu na forma de uma pomba. E do que se tratava lá? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vejam, aos olhos de Deus, Deus nos escolheu e predestinou em Cristo antes da fundação do mundo, para que também nós nos tornássemos filhos e filhas de Deus. Agora, com ele como filho, precisava receber o Espírito para transmiti-lo a todos os filhos e filhas de Deus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma unção muitos recebem, mas esse Espírito Santo que os filhos de Deus recebem, ele conduz em toda a verdade. Não se trata apenas de uma unção, mas esse é o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Vamos continuar lendo de Mateus 3, qual seja a partir do versículo 13. Mateus 3, a partir do versículo 13, para que vocês saibam que está escrito assim e que assim aconteceu. Naquela época, Jesus veio da Galiléia ao Jordão, a João, para se deixar batizar por ele. Mas João não queria fazê-lo e disse, eu deveria ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João cedeu. Quando Jesus foi batizado e saiu da água, eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz ecoou dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Compreendemos do que se trata? Nós já ressaltamos, enfatizamos isso várias vezes nesse lugar. Em Jesus Cristo, Deus deu início a uma nova criação espiritual. Ele é o segundo Adão. E assim como no primeiro Adão todos morrem, Em Cristo, todos os que creem nele são vivificados, que creem nele de coração, e por meio do novo nascimento, nascemos na linhagem divina, na geração divina. A Escritura diz, agora que somos de geração divina, não somos apenas uma geração humana. Quando nascemos de novo, nós temos parte na natureza divina. Nós somos a geração divina, reis e sacerdotes do nosso Deus e Pai, pois para isso fomos destinados. E assim como Jesus trilhou o caminho da obediência obediente até a morte na cruz, para anular a primeira desobediência que ocorreu no Jardim do Éden, ele foi obediente, obediente até a morte na cruz. O caminho da obediência e o caminho da fé também são o seu e o meu caminho. Não há caminho da fé sem obediência e não há caminho da obediência sem fé. Temos que unir essas duas coisas. Abraão creu a Deus e ele obedeceu. Ele fez aquilo que Deus lhe ordenou. Pegue seu filho único, a quem amas, e sacrifique-o no lugar em que te mostrarei. Jesus foi obediente, e quando ele foi batizado, os céus se abriram, e eis que o Espírito desceu sobre ele para reivindicar o corpo terreno, pois as Escrituras dizem, ele foi encontrado em gestos assim como nós. Ele comia e bebia, ele ficava cansado, ele enfraquecia, ele dormia, ele era ser humano entre os humanos. Externamente, ele era ser humano, por dentro, ele era Deus. Ele era Deus revelado em forma humana. Mas precisamos ver isso de forma muito, muito clara. O invólucro era um invólucro, uma casca humana, mas agora veio o Espírito para reivindicar esse corpo. Da mesma forma, o Espírito de Deus tem que vir sobre nós e entrar em nós, para que, pelo poder do Espírito, também esse corpo terreno possa ser transformado. Pois assim está escrito, se o poder daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em seus corpos mortais, então eles também serão vivificados. É absolutamente necessário para ter parte na transformação e no arrebatamento que nós vivenciemos o mesmo batismo no Espírito que foi vivenciado pelos crentes naquela época. Se não fosse assim, se não for assim, então nós ficamos para trás. Pode ser uma palavra muito dura e alguém pode dizer, essa é ainda uma boa nova? A boa nova ou boa mensagem não consiste em verdades parciais que deixamos de lado e consideramos corretas. O pleno evangelho consiste em tudo o que faz parte dele. E se forem verdades isoladas, todas elas têm que ser inseridas no conceito geral de Deus e introduzidas e vivenciadas na congregação. De outra forma, não vai. Eu li um tratado de um pastor evangélico sobre o batismo bíblico e ele citou por acaso a palavra da carta aos Coríntios, onde Paulo escreveu, o Senhor não me enviou para batizar e estou contente por não ter batizado ninguém além de fulano e fulano. E ele menciona, eu creio, duas ou três pessoas. E o homem usou essa expressão para provar quão insignificante era tal batismo. Ao invés de pegar todas as outras passagens, ele escolhe uma como essa, talvez ainda o ladrão na cruz, o malfeitor que não sequer pôde ser batizado porque não tinha oportunidade para isso. E exatamente assim que funciona com o que diz respeito ao tema do batismo no Espírito. há pessoas que selecionam passagens que têm muito pouco a ver com o assunto em si. E elas escrevem e falam sem entender Deus, passando ao largo dele. Nós somos gratos ao Senhor por não termos que prestar contas a nenhuma instituição, nenhuma denominação, mas podemos anunciar livre e abertamente todo o plano de salvação de nosso Deus, tal como foi anunciado no cristianismo primitivo. E isso inclui também o batismo no Espírito. Se vocês creem isso de mim ou não, mas se o Espírito não tivesse descido sobre essa, sobre esse invólucro que conhecemos como Jesus Cristo, sobre esse corpo humano, não teria sido possível haver uma ressurreição. A reivindicação tinha que ser feita sobre o corpo, não se trata da alma. A tua alma foi salva pelo Gólgota. Não estamos falando agora da salvação da alma. O sangue já fez isso. Vocês compreendem isso? Quando se trata de perdão, o perdão não está no batismo no Espírito Santo. Também não está no batismo com água. O perdão dos pecados está no sangue do Cordeiro. Compreendemos isso? O perdão, a redenção, a reconciliação, a salvação, a graça, tudo nos foi concedido pelo sangue do Cordeiro. Mas então vai adiante. Com isso, primeiro, o passado é superado, o registro dos pecados é apagado, a dívida é rasgada. Agora, o Espírito de Deus começa a renovar, a realizar um novo nascimento em nós. E então, quando isso aconteceu, então surge em nossa alma a fome de ser preenchido com o poder das alturas. E esse poder das alturas tem, na verdade, muitos campos, em primeiro lugar, para o ministério. Os irmãos no cristianismo primitivo foram equipados com o poder do Espírito para poderem continuar o ministério de Jesus de acordo com a palavra da Escritura: as obras que eu fiz, vocês também farão. Assim foi que o Senhor disse, e isso deveria acontecer, pois Jesus enfatizou claramente e disse: fiquem em Jerusalém. Em outras palavras, não vão simplesmente, esperem, fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder das alturas. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Mas quando se trata de sermos arrebatados, então isso não diz respeito apenas aos irmãos que servem na palavra e se refere de todas as formas a todos os crentes, pois como já foi dito, no derramamento do Espírito Santo há uma tal grande variedade de dons e frutos, de tarefas e ministérios e autoridades, ensino e consolo, é tão variado e com tantos lados o que o Espírito de Deus realiza naqueles que se tornaram crentes a quem ele preenche. Mas especialmente no que diz respeito ao arrebatamento, há algumas passagens que são tão claras que ninguém pode ignorá-las, negligenciá-las ou mesmo interpretá-las de outra forma. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13. Nele, também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, a mensagem da vossa salvação, o Evangelho, e terem chegado à fé, foram selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança para a redenção da sua congregação proprietária para o louvor da sua glória. Todos nós ouvimos isso. Aqui O Espírito de Deus não é apenas força, não é apenas unção, trata-se do selo. E somente pode ser selados aqueles que creem na palavra da verdade, que aceitam e a recebem, que pertencem à semente divina, que não contradizem nem resistem à verdade, mas que se deixam guiar pelo Espírito em toda a verdade, de acordo com a palavra da Escritura. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E por sua vez, outra palavra: buscai a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Amados, quando pensamos que o retorno de Jesus Cristo está muito próximo, então deveríamos estar em claro quão sério o tempo se tornou e quão importante e urgente nossa vivência com Deus, ou seja, o batismo do Espírito Santo, é. Eu não quero explicar isso em detalhes aqui, mas para uns que não creem plenamente na palavra, o derramamento do Espírito Santo pode ser uma unção, um revestimento com o poder das alturas, mas não um selamento. Selados somente serão aqueles que eram propriedade eterna de Deus e serão eternamente. Pois há também aqueles a quem o Senhor tem que dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eles dizem: Senhor, não fizemos em teu nome grandes obras, expulsamos demônios, profetizamos, curamos enfermos e assim por diante. E o Senhor diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na congregação do Deus vivo, é realmente importante, ou trata-se de que cada proclamação, cada ensinamento seja apresentado de forma equilibrada, para que todos possam se provar nisso e agradeça a Deus se em você não houver resistência quando a palavra é pregada. Se você sentir uma rebelião interior, então peça ao Senhor que atire de você, abra-se completamente, deixe a palavra e o Espírito entrarem. Nós cremos que a palavra e o Espírito atuam juntos na multidão comprada pelo sangue. Em uma passagem, o profeta Isaías está escrito: ele me enviou e seu Espírito, ou enviou sua palavra e os curou. Existem várias expressões que têm todas um único objetivo: levar os verdadeiros crentes a se prepararem, para que estejam preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi nosso modelo aqui na terra, na carne, obediente, se deixou batizar, e o céu se abriu e o Espírito desceu. Ele, o primogênito, recebeu o Espírito e o derrama sobre todos os filhos e filhas primogênitos de Deus. Então temos a prova da filiação, como está escrito: a todos os que o receberam, ele deu poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Aqui em Efésios capítulo 4, está escrito no versículo 30, Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Selados para o dia da redenção. Nós poderíamos agora ir a Romanos capítulo 8, onde Paulo escreve e relata que toda a criação anseia por ser libertada do que é passageiro, Romanos capítulo 8, aqui lemos primeiro versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Essa é a palavra de Deus. Percebemos quão importante é? Eu digo mais uma vez, não para receber a vida eterna. A vida eterna é concedida a todo que crê de coração em Jesus Cristo nosso Senhor. De acordo com a palavra da Escritura, João 5:24, uma passagem favorita do irmão Branham, deixe-me ler para vocês. João 5:24. Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida eterna nós recebemos pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aqui se trata mais do que isso. Trata-se não apenas de ter a vida eterna, mas de ser transformado para ser arrebatado. Isso que é mortal tem que vestir a imortalidade. Isso que é passageiro tem que revestir-se do que é imperecível, que não passará. Não queremos apenas ser salvos uma vez, queremos pertencer à noiva, queremos fazer parte da primeira ressurreição, queremos estar presentes quando o Senhor voltar. E vejam, com claro está escrito, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificar os seus corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vocês. Portanto, é muito importante que nós vivenciemos isso. Romanos 8, versículo 19. Pois a ansiosa expectativa das criaturas aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então podemos ler tudo isso. Eu vou então para o versículo 23. Mas não só eles, a criação, mas também nós mesmos, que já possuímos o Espírito como primícias. Vocês percebem do que se trata? Ele, o primogênito, nós, os primogênitos, o Espírito é o dom das primícias, o dom dos primogênitos, concedido aos primogênitos, ou seja, o mesmo Espírito que o Filho de Deus carregava em si. O mesmo Espírito é que todos os filhos e filhas de Deus carregam em si. Paulo disse naquela época em Efésios 5, aqui há um grande mistério. Eu o interpreto para Cristo e a congregação, carne da sua carne e osso dos seus ossos. O que somos nós? Nós somos palavra da palavra, Espírito do Espírito. Nós nos tornamos um com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante está escrito, nós que já possuímos o Espírito como primícias, também gememos interiormente enquanto aguardamos a revelação da filiação, ou seja, a redenção do nosso corpo. Nossa alma está redimida. Ela não pode também envelhecer, ela também não pode mais morrer. Nós recebemos vida eterna. Mas no que diz respeito ao corpo, não há diferença. Seja crente ou incrédulo, todos envelhecem, todos ficam grisalhos ou perdem os cabelos ou adoecem, e um dia todos terão que morrer. Seja crente ou incrédulo, não importa. Assim é que a vida anda. Mas aqueles que precederam a nós esperam pelo glorioso dia, pela manhã maravilhosa, alvorada maravilhosa, quando Jesus retornará para levar os seus para o lar. E nós, que vivemos no fim dos tempos, que agora contamos com o arrebatamento, e eu gostaria de ouvir uma vez de todos como uma confirmação, vocês realmente creem que Jesus voltará nesta geração? Eu creio, e eu estou sendo totalmente sincero. Vocês que me conhecem há anos sabem que eu, de vez em quando, dizia, ainda não tinha chegado ainda o tempo, com base na profecia bíblica. Se me perguntassem hoje, eu teria que dizer, está próximo, muito próximo, está diante da porta. E se vocês me perguntassem, sim, é possível expressar isso em termos de tempo? Não. Nenhum ser humano pode. E Deus também não quer que isso seja feito. Mas estou convicto de que podemos contar nos dedos de uma mão. Estou convicto de que agora estamos nos aproximando rapidamente do fim. E as coisas que têm que acontecer acontecerão uma após a outra. Seja na política, seja na economia, seja na congregação. Vocês sabem como as coisas estão todas acontecendo, porque justamente estou pensando nisso. Vocês ouviram ontem à noite o Mombrano falar sobre o carro que ele viu, que não precisa ser mais dirigido. Agora, na feira em Hanover, ele foi apresentado, está aqui retratado com todos os detalhes, e aqui está escrito, esse carro aprendeu a ver, foi testado, e 90% das autoestradas alemãs são adequadas para colocar essa pequena coisa no meio da pista. E as pessoas não precisam mais dirigir, mas podem cruzar as pernas e conversar entre si. Para mim, isso é um sinal. Quando eu vi isso no rádio, meu coração bateu um pouco mais rápido. Em 1933, o irmão Branham viu isso, e agora o carro foi apresentado na feira em Hanover, cerca de 4 semanas. Nós estamos muito próximos do fim, e eu digo isso abertamente nesse domingo de Pentecostes. O irmão Branham disse naquela época, eu vi uma bela mulher sentada em um trono, maravilhosamente adornada, mas cruel em seu coração. E então, sem que ele tivesse recebido uma revelação sobre isso, ele anotou na nota de rodapé, provavelmente a Igreja Católica Romana. Se vocês soubessem o que está acontecendo nos círculos religiosos, se tivessem lido as últimas notícias de que um bispo protestante em nosso país diz, nós, protestantes, lamentamos não ter o rosário e não ter os confessionários. Se soubéssemos ou percebêssemos como tudo sobre o economismo está indo na direção de Roma, como tudo está sendo engolido, e então, no meio de tudo isso, o chamado divino, vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro, toda a massa é simplesmente arrancada junto, foram cegados, e eu gostaria que os pastores evangélicos do nosso tempo lessem apenas um prefácio de A até Z, o prefácio de Martinho Lutero ao profeta Daniel. Mas eles não precisam ler. O antigo prefácio ao profeta Daniel, da pena de Martinho Lutero. E eu gostaria que se encontrasse um pastor evangélico que imprimisse assim, enviasse a todos os seus colegas de ofício. Então, seria preciso ser feita a pergunta se os luteranos de hoje ainda são luteranos. Vocês me entenderam? Eu só quis fazer uma comparação. Não foi apenas o primeiro amor que se perdeu. Há tanta política religiosa sendo praticada em todos os campos. E vocês mesmos viram isso. Eles clamam por uma economia mundial, por um sistema monetário mundial, pelo grande homem que então entrará no cenário mundial, Banco Europeu, União Europeia, tudo. Meus amados, Deus ungiu os nossos olhos, podemos ver, podemos ouvir, temos uma visão para a profecia bíblica ou não temos? Graças seja a Deus que a recebemos. Mas como já foi dito, nesse dia não podemos falar sobre tais coisas. Desculpe-me por ter mencionado a vocês. Eu gostaria apenas de ler duas mais passagens da Bíblia, do livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira, em que Pedro defende o que aconteceu na casa de Cornélio, e em seguida o relato que ele faz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 15 a 18, está escrito o seguinte: enquanto eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, assim como sobre nós no princípio. Lembre-se dessa frase: o Espírito Santo desceu ou caiu sobre eles, assim como sobre nós no princípio. Versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Espírito caiu sobre os novos crentes, assim como sobre aqueles no início. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do versículo 6, lemos: então os apóstolos e os anciãos se reuniram para deliberar sobre essa questão. Após uma longa e acalorada discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem pela minha boca a palavra da salvação e assim chegassem à fé. E Deus, que conhece os corações, deu-lhes Ele mesmo testemunho, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Vocês também perceberam isso? Exatamente assim. E não de outra forma. Não de outra forma. Exatamente assim. Exatamente como nos concedeu no início. Ele não fez diferença entre nós e eles, purificando seus corações pela fé. Se Deus, naquela época, não fez diferença entre aqueles que haviam se tornado crentes em Jerusalém ou no cenáculo e entre aqueles recém-chegados. Não fez diferença. Deve ele hoje, ou ele fará hoje, uma diferença? Mas ouçam também o que é enfatizado aqui. Ele purificou seus corações pela fé. Vamos aceitar assim na fé que Ele nos purificou. Vocês podem crer nisso? E então vocês podem crer ainda mais uma coisa. Então vocês podem crer até, como nós ouvimos na comparação, se somos ovelhas e o rebanho do seu pasto, que mesmo que algo tenha ficado sujo, há uma purificação contínua, de acordo com a palavra da Escritura, que quem o reconheceu se purifica assim como ele é puro. Uma purificação aconteceu de uma vez por todas. Uma redenção, um perdão, uma salvação, um agraciamento, mas nós podemos sempre voltar e saber: Ele é sumo sacerdote. Ele purifica, Ele santifica até que sejamos tão puros e santos que seremos ou possamos ser aprovados diante dele. Não se preocupem, mas creiam simplesmente, como diz a Escritura, especialmente todos aqueles que desejam se deixar batizar hoje. Creiam em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Creiam nele. Creiam que ele expiou, sofreu e morreu por vocês. Creiam que ele também os amou para fora, que ele também os perdoou e os absolveu. Aceitem isso na fé em Jesus Cristo. Por meio dessa fé, vocês serão justificados diante de Deus. Não tentem justificar-se a si mesmos. Aceitem o julgamento divino e, em seguida, a justificação divina de coração e digam: Senhor, eu sou culpado, eu sou um pecador e tu és santo. Eu não sou digno de que tu venhas a mim e eu me aproximo de ti. Admita que nós somos o que a palavra de Deus diz, ou seja, pessoas que se tornaram culpadas, separadas de Deus pela transgressão, nascidas nesse mundo já assim, mas depois reconciliadas com Deus em Cristo. Aceitem essa reconciliação pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. E para quem crê assim e aceita Jesus Cristo de coração, para ele vale a palavra do nosso Senhor, de Marcos 16, versículos 16 e 17. Quem crê e for batizado será salvo. Vocês creem? E porque vocês creem, vocês se deixam batizar com a consciência de que pelo sangue do Cordeiro sua culpa foi expiada e seus pecados perdoados. O batismo é para o perdão dos pecados, ou seja, vocês creem já que seus pecados foram perdoados e por isso vocês se deixam batizar. Vocês morreram com Cristo para serem sepultados com Ele, a fim de ressuscitarem com Ele para uma nova vida e andarem nela. Isso é o que significa o batismo, segundo Romanos capítulo 6. Que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de todos nós nesses dias e ainda nesta hora, para que todos nós tenhamos renovado o ânimo para crer e confiar no Senhor. Pois eu digo a vocês, assim está escrito: quem deposita sua confiança nele não será envergonhado. Quem confia nele será justificado. Quem nele crer será salvo. Hoje nós queremos crer e confiar nele de todo o coração. Ele fará tudo bem. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por ainda ser tempo da graça, por tu ainda salvares, ainda perdoares, por ainda concederes graça, ainda concederes cura. Ó, receba gratidão pelo sangue derramado no Gólgota. Receba gratidão pela redenção por meio do sangue do Cordeiro. Receba gratidão pelo perdão, pela paz com Deus, pela vida eterna, pela paz, pelo descanso que nossa alma encontra em ti. Ó fiel Deus, abençoe todos aqueles que tomaram sua decisão. Abençoe também todos nós que tomamos novamente a decisão de estar ao teu lado, abandonar todo esse estado morno, toda diferença e estarmos ardentes no Espírito, prontos para servir ao Senhor. Ó fiel Deus, não deixe esse dia passar sem que o céu se abra e o Espírito Santo desça sobre nós como no início, pois tu não fazes distinção. Contigo não há acepção de pessoas. Mais uma vez, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu sangue, pelo teu espírito, pois são três os que dão testemunho. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiel Senhor, tu estás próximo de nós, tu és amável, tu és maravilhoso, que a tua paz, que excede todo entendimento humano, reine e guarde nossos corações e mentes em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.